Então vamos ver um pouco sobre Yom Kippur. Primeiro vamos falar um pouco sobre a Tefilá, depois sobre o Yom Kippur em si, tá bom? Bom, a Tefilá mais famosa de Yom Kippur, segunda metade. Página página 23. Página 23. Bom, a tefilá talvez mais conhecida de Yom Kippur é Kol Nidrei. Kol Nidrei. Página 23 da segunda metade, que aí tem Rosh Hashanah e Yom Kippur. Bom, Kol Nidrei, na verdade, antes do Kol Nidrei, nós falamos também uma outra frase. Nós falamos que com a permissão do Onipresente, com a permissão da congregação, da autoridade do do Tribunal Celestial e do Tribunal da Terra, nós permitimos rezar com aqueles que transgrediram. O que, que é essa frase? A Data Makoma, que o Hazan já está cantando também. Essa frase é uma frase que surgiu na época dos Marranos. Uma passagem que contou a história de Marrano. Então, na época dos Marranos, os Marranos se faziam de cristãos, mas na verdade eles cumpriam as mitzvot escondidas. E tinham esses até que...
Por causa da Inquisição.
Então, ao ver das pessoas, eles eram considerados renegados. E por isso, e até por esses que eventualmente sim, se converteram ao cristianismo para poder se salvar, mas no Yom Kippur eles apareceram na sinagoga. Então, por isso, se instituiu que se pede antes a permissão, tanto de Hashem como do tribunal terrestre, para que essas pessoas possam fazer parte do Minyan, por mais que eles foram renegados, não interessa. Hoje é dia da Tshuva e hoje nós aceitamos todo mundo de volta e todo mundo é bem-vindo na sinagoga. Depois vem o Kol Nidrei. O que é o Kol Nidrei? Kol Nidrei é uma anulação de promessas. Por quê? Porque antes de Yom Kippur, nós temos que já nos preparar para Tshuva. Quais são as coisas para se fazer Tshuva em Yom Kippur? Então tem três coisas. Primeiro, coisas que nós cometemos contra Deus. Segundo, coisas que nós cometemos contra colegas. E aí, nesse caso, nós cometemos contra o colega e contra Deus. Porque Deus mandou você respeitar o teu colega. Então, antes de pedir desculpas para Deus pelo que você fez pelo outro, você tem que pedir desculpas para o outro. Então, por isso que nos dias antes de Yom Kippur, eu pedi desculpas para os colegas por qualquer coisa que tenha feito. Se a pessoa sabe uma coisa específica, ofendeu, sei lá, ele precisa pedir desculpas. Se a pessoa causou um prejuízo ou roubo, ele precisa devolver ou indenizar. Ah, não dá agora, ou não vou encontrar essa pessoa. Então, pelo menos que a pessoa assuma que ele, depois de Yom Kippur, vai cuidar dessa indenização. Esse é o terceiro ponto. Esse é o segundo ponto, desculpa. O terceiro ponto são juramentos. Juramentos que a pessoa fez, não cumpriu, e Yom Kippur também não vai perdoar. E por isso a pessoa precisa, no Yom Kippur, pedir uma anulação dessas promessas. Então já está subentendido que nós estamos falando de promessas que a pessoa fez e não lembra que fez. Coisas que a pessoa prometeu e lembra, ele tem que cumprir. Tem história. Ou se tem algum motivo muito específico, porque não dá, precisa procurar um tribunal rabínico para resolver esse problema. Mas aqui o Kol Nidrei é somente para juramentos. A pessoa não lembra. Um dia alguém veio e falou isso ou aquilo lá, e a pessoa, então eu vou te dar não sei o que lá, e acabou não dando. Aí não tem problema. Aí não tem problema, não tem juramento.
Uhum.
Não, por isso que se fala blineder.
Blineder é que eu consegui, sem compromisso.
Sem compromisso,
então,
exatamente.
Se fala
blineder, então você não tem nada para anular. Mas, às vezes, escapa sem um blineder. Então, justamente, é por esses momentos que você nem lembra. Eu nem lembro se alguma vez eu prometi alguma coisa, eu não prometi nada. Melhor garantir. Então, por isso, logo que vai iniciar o dia, antes de iniciar o dia, se fala Kol Nidrei. E é um dos motivos pelo qual o Hazan tem pelo menos ao lado dele duas pessoas segurando o Sefer Torah, porque tribunal precisa ter três pessoas. Então, é um tribunal de três, todo mundo está pedindo uma anulação ao mesmo tempo perante o tribunal. Bom, também se costuma nesse momento tirar o Sefer Torah do Aron HaKodesh. Por que se tira o Sefer Torah do Aron HaKodesh? Para as pessoas poderem pedir perdão para a Torá. Se eventualmente ofenderam a Torá ou maltrataram a Torá ao longo do ano, é o momento ideal para se pedir desculpas para ele.
Então, Kol Nidrei é juramento que não lembra ou qualquer tipo de juramento?
Juramento que não lembra.
Foi... Só que não lembra.
Só que não lembra. Só lembra do juramento que precisa fazer. Como?
Ele
precisa ou cumprir ou fazer uma anulação específica para aquele juramento. E aí precisa procurar um tribunal rabínico para ver se dá para anular, não é tudo que dá. E tem toda uma forma de como fazer. Serve. Quem fez a Torah Nidarim na véspera de Rosh Hashanah não precisaria de Kol Nidrei. Mas como tem mais gente em Kol Nidrei do que na véspera de Rosh Hashanah, então por isso que se instituiu fazer aqui também. Também pode ter feito mais umas promessas, é verdade. Vai saber. Então, também, o que nós também fazemos no Kol Nidrei é um pronunciamento para o ano seguinte. Desde já, eu já deixo anulado qualquer coisa que eu venha a prometer ao longo do próximo ano, sem consentimento. Eu já anula desde já. Isso é o que se fala no Kol Nidrei. Então, Kol Nidrei quer dizer todos os juramentos, todas as promessas. Neder, Nidrei. E depois tem uma série de outros nomes. Esarei, Shvuei, Haramei, Konamei, Kinusei, Hinuyei. São tudo nomenclaturas diferenciadas para vários tipos de promessas e juramentos que a pessoa possa ter feito. Isso é Kol Nidrei. Se fala Kol Nidrei três vezes. Exatamente. Depois disso, se fala dois versículos que falam sobre o perdão. E depois disso, nós fazemos a Brachá de Shehecheyanu. E aqui é um ponto muito importante para falarmos sobre ele. Todo Yom Tov novo, nós fazemos a Brachá de Shehecheyanu no Kiddush. Ou as mulheres fazem, quando acendem as velas. Yom Kippur, as mulheres acendem as velas, mas os homens não vão fazer Kiddush. Então, o que é que eles vão fazer a Brachá de Shehecheyanu? Que não tem nada a ver com Kiddush. Por acaso, se encaixou a Brachá de Shehecheyanu junto com o Kiddush. Mas o Shehecheyanu é sobre o Yom Tov. Então, os homens fazem a Brachá de Shehecheyanu na sinagoga. Assim que está entrando o Yom Kippur, esse homem que está entrando o Yom Kippur, já é o primeiro momento, a primeira chance, já faz a Brachá de Shehecheyanu.
Então, agora que faz o Shabbat, a gente faz Shehecheyanu e Yom Tov.
Não, então, a Brachá de acender as velas, no caso desse ano, Ladlik Ner Shel Shabbat e Yom Kippurim.
Só?
E Shehecheyanu em seguida. Então, a mulher fez a Brachá de acender as velas e Shehecheyanu. Os homens não vão fazer Kiddush, fazem Shehecheyanu aqui na sinagoga. Por conseguinte, as mulheres não vão fazer Shehecheyanu aqui de novo. Elas respondem amém, mas não vão fazer Abrachá, porque já fizeram. Agora, tem um ponto muito importante. Muitas vezes, as pessoas querem vir ainda de carro para a sinagoga antes de Yom Kippur. Vai ficar lá estacionado até depois de Yom Kippur, mas para ir, já quer aproveitar, já que dá para ir de carro, para ir de carro. Então, em primeiro lugar, precisa sair, logicamente, com antecedência de casa, porque a pessoa precisa estar dentro da sinagoga 5 minutos antes de Yom Kippur.
Como? Depois vai voltar de carro?
Não, depois eu vou voltar a pé. Deixa o carro lá, e amanhã eu fico por volta de carro.
Estou
falando isso porque muita gente acaba fazendo isso. Tem muita gente que faz isso. Muita gente. Às vezes chove, sei lá o quê. Não sei.
Não, mas não pode deixar de dia. Por exemplo, eu às vezes, não te férias, eu deixava sexta-feira. Vamos supor, vai ser sexta, eu deixo de manhã o carro.
Ah, não, tudo bem, também eu pode.
Pega depois.
Tudo bem, e pega depois. Pra moço.
Entendeu? Mas eu nunca deixo.
Exatamente, pra depois sair um Kipur, só sei lá, tá fraca, quer correr pra casa.
Não,
o carro
eu não
tá
vou
lá.
Pra casa, eu vou pra minha irmã.
Por exemplo. Mas acontece muito, eu já vi muita gente que vem perguntar se ele pode acender as velas e depois pegar o carro para ir para a sinagoga. Depende. Porque óbvio que não. Então vamos ver. Primeiro, a pessoa precisa acender as velas mais cedo. Então vai acender, sei lá, 40 minutos antes do horário. Precisa dar tempo de chegar na sinagoga. Muito bem. Então, a princípio, quando a pessoa acende as velas,
fora da hora,
ela está assumindo o Yom Tov, não interessa do horário que ela está acendendo.
Se acende, por exemplo, meia hora antes do Shabbat, também não pode
estar. Tá certo? A pessoa está assumindo o Shabbat. Muito bem. Então, como funciona aqui? Existe uma coisa que é condicionar. Ou seja, antes da pessoa acender as velas, ele condiciona. Eu vou acender as velas, mas eu não estou ainda recebendo o Shabbat, porque ainda tem mais meia hora. Mas eu tenho mais 40 minutos, 20 minutos. Não, não quero receber ainda Shabbat, Yom Kippur, Yom Tov, o que for. Mas, então, o que vai acontecer? Quando a pessoa agora acender as velas de Yom Kippur, por exemplo, vamos nos manter aqui no Yom Kippur. Só acender as velas de Yom Kippur. Fez a brachá de acendimento de velas de Yom Kippur. Mas antes condicionou que não quer ainda receber Yom Kippur, então de fato ainda não é Yom Kippur para ele. Acender as velas antecipadamente, agora vai para a sinagoga, quando chegar na sinagoga vai receber Yom Kippur. Mas, não pode fazer a brachá de Shehreyanu quando acender as velas. Porque a brachá de Shehreyanu é sobre o dia. A brachá das velas é sobre a mitzvah de acender as velas. Que geralmente eu acendo quando eu já quero receber o Yom Kippur, ou o Shabbat. Aqui no caso está acendendo um pouco antes. Abrahá é sobre o acendimento de velas. Mas Abrahá e Shehreyá não é receber o Yom Tov. Então se a pessoa quer andar de carro, quer carregar alguma coisa para a sinagoga, não precisa ser só de carro. Preciso levar ainda alguma coisa, eu levei um marzor, meu marzor para a sinagoga. Ele vai sair de casa a pé, leva 15 minutos para chegar na sinagoga. Então vai ter que acender as velas pelo menos
meia hora antes.
E vai pegar o Mahzor, mas ele condicionou que não quer receber ainda Yom Tov, não fez Shehreyanu, vai levar o Mahzor para a sinagoga, e na hora que todos os homens estiverem falando Shehreyanu, aí nesse caso sim, fala o Shehreyanu junto para receber o Yom Tov.
Meio que chefe, né?
Não. Às vezes tem essa necessidade.
Shabbat
também pode fazer a mesma coisa. Shabbat é diferente, não tem Shehreyanu.
Sim, mas eu posso
pode fazer condicionado. Sim.
Essa condição tem que ser.
Mas tem que ser. É. Sim. Não, você fala, eu vou acender agora as velas, mas não recebo ainda Shabbat. Só isso. Simples. Bom, no caso desse ano, depois que terminar a brachá de Shehreyanu, vai ter Kabbalah Shabbat. Por que Shabbat? Então tem Kabbalah Shabbat normal, Lechadodi, etc. Kabbalah Shabbat. Depois disso vai vir a reza da noite de Yom Kippur, que é uma reza normal. Reza de Yom Tov. Quais são as diferenças que nós temos? Primeira diferença que nós temos é que normalmente ao longo do ano, quando nós falamos o Shema, nós falamos Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, com a mão cobrindo os olhos, em voz alta. Depois, nós falamos Baruch Shem Kevod, em voz baixa. E Ve'ahavta, fala alto, baixo, tanto faz. No Yom Kippur, o Baruch Shem se fala em voz alta. Tanto no Shema da noite, no Shema antes de dormir, no Shema de manhã, se fala ele em voz alta. Por quê? Porque o Baruch Shem Kevod, na verdade, é um segredo dos anjos. quando Moshe Rabbeinu subiu Monte Sinai para receber a Torá, alguns anjos contaram para ele diversos segredos. Dentre eles, por exemplo, o anjo da morte também ensinou a ele como é o jeito de se afastar uma peste. E mais tarde Moshe de fato usa isso. Um dos segredos que ensinaram ele é que os anjos falam para Deus este versículo, Baruch Shem Kevod Melech Torah Zavait. Durante o ano, nós falamos em voz baixa, como se não queremos criar problema com os anjos que contaram esse segredo para a gente. A gente fala em voz baixa só para Shem, ouvindo, não estamos querendo que nenhum anjo ouça. Em Yom Kippur, que nós nos assemelhamos a anjos, nós falamos em voz alta. Não tem problema, ninguém vai ficar com inveja. Nós somos anjos também. Então fala Baruch Shem em voz alta.
Isso está escrito na Torá? Como que se sabe?
Está escrito na Gemará.
Está escrito na Gemará.
A Gemará conta
a questão do... A oral.
Sim, exatamente. Na Gemará consta tudo isso. A primeira vez foi Jacob Avinu, sabe?
Mas também você fala assim.
Falaram, ouça Israel, que todos nós estamos unidos com Hashem. Todos nós aceitamos a unidade de Hashem. Louvando Hashem por ter filhos. Correto. Então ele falou, Baruch Shem, abençoado é o nome e glorioso para a eternidade. Bom, depois na Amidá. De todo Yom Kippur, estamos na página 37, para quem está acompanhando. Nós estamos falando agora, é algo que vale para todo Yom Kippur. Todo final de Amidá tem no Yom Kippur um acréscimo de Vidui. Vidui é confissão. Ou seja, página 37. Ou seja, Tshuva é composta de vários fatores. Tshuva não é arrependimento, porque um dos componentes da tshuva é arrependimento. Arrependimento em hebraico é harata. Tshuva é retorno. Tshuva é retorno. E tshuva é composta de três fases. Primeira, arrependimento, ou seja, reconhecer que a pessoa fez algo errado e ficar angustiado e arrependido pelo que ele fez. Número 2, confessar perante Hashem, não perante o amigo, não perante o rabino, perante Deus. Confessar perante Hashem, eu fiz isso daqui, e pede desculpas, logicamente. E terceiro lugar, que a partir de hoje eu não vou mais voltar a fazer isso. Quer dizer,
reconhecer, desculpas. Falar que não vai repetir.
Exatamente. Não é falar. É assumir. Não precisa nem falar. Basta que a pessoa pense isso. Assuma que a partir de hoje, isso daqui que eu fiz de errado, eu não faço mais.
Essas três coisas fazem parte da tshuva.
Quer dizer, são três fases da tshuva: arrependimento, confissão e assumir para o futuro. Bom, então, duas delas é na cabeça: arrependimento e assumir para o futuro. A confissão está aqui. A confissão está no Sidur.
Como são essas três palavras em hebraico?
Harata, Vidui, Kabbalah Leatid. Então, o que nós falamos aqui? Em primeiro lugar, nós falamos Hashem no Bagadno.
Ah, você não pode falar para a pessoa que você se ofendeu? Você...
Não, peraí. Depende o quê? Então, de novo. Se a pessoa cometer algum pecado contra alguém, algum colega, então ele sim precisa ir para essa pessoa e pedir desculpas pelo que ele fez. Aqui, já está falando, às vezes acontece que a pessoa fez alguma coisa para o outro e ele vai pedir desculpas. Então, a princípio, precisa falar, ó, lembra aquele dia que eu fiz isso, eu quero te pedir desculpas. Mas, existe um caso onde a pessoa não deve falar para o outro o que ele fez. Se é alguma coisa que vai envergonhar a pessoa. Sei lá, vamos supor que algum dia ele ofendeu o outro. E ele sabe que se ele chegar para ele e falar, lembra aquele dia que eu falei isso para você? Ele vai se sentir mal. Está falando de novo? Então não é para falar. Chega para ele e fala, desculpa pelo que eu te fiz no passado. Sem explicar demais, para não deixar a pessoa constrangida.
É
Mas as pessoas não têm esse hábito, né, de fazer isso.
Por que não têm esse hábito? A natureza do ser humano é não querer pedir desculpa.
Mas a gente não manda um recado de desculpa.
Sim. Sim, com certeza.
Não,
é até interessante.
Todo mundo manda xanapuvá, mas ninguém fala, manda uma cartinha, tipo, eu sei que eu te machuquei, desculpa. Deveria fazer isso também.
Deveria fazer isso também, sim, com certeza.
Mas quando você acha que o outro
não tem um hábito,
você tem que perdoar.
Quer dizer, uma grandeza que tem Yom Kippur. Uma grandeza que tem Yom Kippur é a pessoa perdoar os outros. Porque se eu quero que Deus me perdoe, se eu vou perdoar os outros, então Deus vai falar: bom, ele perdoa todo mundo, por que eu não vou perdoar ele também pelo que ele fez? Então, até é interessante isso. Então, se as pessoas vieram te pedir desculpas, muito bem. Se não vieram, vai ficar guardando rancor. Então é interessante que em comunidades Sfaradiot, antes do Kol Nidrei, seja o Rabino, o Gabai, alguém anuncia: desculpem-se uns aos outros. Então não fala perdoamos. Não. Isso é o quê? Isso não é pro outro. Isso é por você mesmo. Eu vou perdoar os outros, mesmo que não vieram eventualmente pedir, ou sim vieram me pedir. Não estamos dizendo que ninguém veio pedir desculpa. Muita gente veio antes pedir desculpa. Quem não veio, eu estou perdoando já agora. Isso vai ser bom para mim. O outro é o problema dele. Não tem nada a ver comigo.
É nem falso.
É?
Espiritualmente você está...
Não é falso.
Tá abrindo assim.
De novo, se a pessoa fala só perdoar da boca para fora, então de fato não tem sentido nenhum.
Falar na cara da pessoa.
Não tem sentido nenhum. O conceito é a pessoa perdoar lá dentro.
Então, exatamente. Aí.
É uma coisa muito difícil, porque ele me ofendeu e eu vou agora desculpar ele. Ele nem veio, nem se levantou para me falar comigo. Tudo bem, mas aí, por outro lado, você vai dizer: e se Deus falar a mesma coisa para mim? Esse cara aí me fez isso e isso esse ano, e nem para me pedir desculpas direito. Eu vou perdoar ele? Então, se eu quero que a gente me perdoe, é melhor que eu também perdoe os outros. É um trabalho bem difícil, mas faz parte. Estamos aqui para coisas difíceis, não? Bom, no Vidui, nessa confissão, nós falamos diversas coisas. Tanto Hashem no Bagadno, nós falamos pecados gerais. Depois, Al-Hetch Hatano, nós falamos coisas mais específicas. Em primeiro lugar, confissão não é reza. Confissão é que eu estou declarando perante Deus: eu fiz isso daqui, eu peço desculpas por isso. Então não adianta nada ler em hebraico se a pessoa não está entendendo. Parte da confissão precisa ser dita numa língua que a pessoa entende. Se ele entende hebraico, ótimo, melhor ainda. Na página 37. Se ele não entende, então a melhor coisa, 37, 38, 39 e 40. Se a pessoa então... entende melhor. Se não entende, melhor falar em português para que ele entenda o que ele está falando aqui. E tem mais. Nossos sábios fizeram uma listinha de coisas básicas e típicas do ser humano de fazer errado. Aí, de repente, a pessoa olha aqui: puxa vida, eu fiz isso e não está escrito aqui na lista. Então declara, acrescenta aqui: e pelo pecado que eu fiz, isso e isso. Tem que falar aquilo que a pessoa sabe que ela fez. Quando se fala al-hetchehatano, se bate com o punho no coração, como se demonstrando que é por causa da minha meu lado emocional é que eu estou aqui. Na página 37 e na 38 e na 39 e na 40.
Quando você, quando você faz isso?
Então, primeiro, na página 37, no trecho Ashamno, cada termo que nós falamos, que às vezes é montado de duas palavras, se bate também no coração. Ashamno, Bagadno, Gazano, Dibarno, Dofi, é uma coisa só, é vino, e assim sucessivamente. E depois, na página 38 em diante, quando se fala Al-Het Shechatano, pelo pecado que pecamos, quando se fala pecamos, o verbo se bate, aí se bate no coração. E da mesma forma, na página 40, também se fala: e sobre os pecados que nós teríamos como pena, também se bate no coração de Farachar no Hayavim. Nós,
onde você está? Desculpa, eu me perdi na 40.
Página 40, no 1, 2, Vel Hataima, está em negrito, está vendo? Pelos pecados pelos quais somos obrigados. Está vendo? Vel Hataim, Shana Harim, terceira linha.
Isso.
Toda essa lista. E toda essa lista, Shano Hayavim, também se bate no coração. Por quê? Porque aqui. Porque aqui. Deixa eu ver se tem algum papel aqui.
Não,
não tem aqui papel branco.
Eu
Como é que era? Tem uma folha aqui que está no livro, está amarelada.
Essa parte vai até onde que eu bato?
Até o final desse trecho.
Tudo isso?
Esse parágrafo. Não, o parágrafo. Só o parágrafo.
Vai até a hora, é isso? Não, até o...
Peraí, até titano. Isso. Então esse é o trecho que se bate. Depois na página 38 e em diante, toda vez fala Shechatano. Nesse daqui a gente está resumindo tudo para incluir tudo que não foi falado. Nós incluímos aqui sobre os pecados que nós teríamos que trazer olá, korban olá, sobre os pecados que teríamos que trazer hatat, sobre os pecados que teríamos que trazer korban olé veored, e assim sucessivamente estamos trazendo os pecados com as suas penas. Dessa forma inclui tudo. Depois também, no trecho seguinte, saúde, no trecho seguinte nós falamos as mitzvot ase, são as mitzvot ativas, as mitzvot lot ase, as mitzvot que são passivas, tanto aquelas que têm um ase, aquelas que não têm um ase, aquelas que nós que estão reveladas perante nós, aquelas que não estão reveladas. As que estão reveladas, nós já falamos perante você e confessamos sobre elas. Então, se a pessoa sabe de mais alguma coisa, precisa ter mencionado. E o que está revelado, eu já falei. E o que não está revelado para nós, para você, Deus, está tudo revelado. Porque tudo que está oculto, para você está revelado. Você sabe tudo o que acontece.
Cada pena,
hein? Pedrejamento,
queima.
Sim,
dela,
sim,
não,
sim.
Não,
sim.
Só mereço uma chibatada. Já está bom.
Muito bem, e assim então termina. Agora, um ponto importante. Quando se faz al-het, não se pode ficar apoiado em nada. Se fica sempre de pé, durante toda essa confissão, deve ficar de pé.
O al-het também bate, né?
E
vai
bate.
Até, desculpa, vai até o levar...
Sim. Se fica sempre de pé e sem estar apoiado sobre qualquer coisa quando se faz al-het. Página 41, vai ter depois vai Hulu e Magen Avot, etc., como todo Shabbat, que esse ano coincide com o Shabbat.
Aí, vai ser bem mais comprido.
Não é muito mais comprido.
Tudo vai incluir Shabbat.
Mas é coisa pouca.
Eu vi que o Rosh Hashanah tira um monte de coisa, né?
Mas é pouco, assim, uma hora e meia.
Não, imagina. São linhas, e tem algumas coisas que não se faz por ser Shabbat.
É que não se faz por ser Shabbat.
Muito bem, aí na página 42 em diante, nós entramos em Slichot. Então primeiro, Slichot. Tá? Então na página 42 tem uma música muito bonita. Estamos pedindo para Hashem para que todas as preces desse dia subam e façam o seu efeito. Cada lugar canta do seu jeito. Página 43 começa de fato Slichot. Cada um fala em voz baixa e o Hazan fala os finais. Na página 43. Na página 44 tem um caso onde vai aparecer inúmeras vezes ao longo de Yom Kippur. Na página 44, embaixo, diversas vezes se menciona os 13 atributos de misericórdia de Hashem. Todas as vezes que se mencionar os 13 atributos de misericórdia, ou seja, que está lá no final Hashem, né? Hashem, Hashem, Kedahum e Hanun. Isso deve, em primeiro lugar, ser mencionado de pé, sempre. Segundo lugar, só pode se falar esse trecho quando se está em Minyan. Se só rezar em casa, pula isso, não pode falar sozinho. Se fala junto com todo mundo, Hashem, Hashem, geralmente se canta, pelo menos aqui, se canta todo mundo junto.
Junto,
ah?
Junto.
Junto.
Estou com uma dúvida. Por exemplo, eu vou estar fazendo, eu sempre estou atrasada, por exemplo, sei lá.
Então está atrasado, você para.
Põe o dedo.
Fala, chama, chama de todo mundo. Depois
volta. Não,
a semana inteira.
Muito bem, na página 45.
Você pode falar sozinha esse amanhã?
Pode. Só o Hashem, Hashem, de fato, os 13 atributos que não se fala. Não tá a mim, meu. Bom, página 45, também tem, olha só, tem mais um poema, onde nós pedimos perdão para Hashem. Também, na maioria da sinagoga se canta. Depois, na página 46, também tem outro poema pedindo perdão. Na página 47 tem um poema muito bonito também. Depois vocês podem olhar a tradução com calma. Como?
Muito igual?
O quê? A Midah e a Voz Baixa é igual.
Meu, assim, me parece algo que não é igual. Me parece, as rezas parecem.
Acompanha na tradução, você vai ver como não são.
Não sei, chega uma hora que parece que você fala tudo de novo.
Na 47, embaixo, que Rine Kahomer. Kihineka Homer, na página 47. Kihineka Homer, tá vendo? Os últimos três parágrafos da página e continuando na página seguinte. Nós falamos para Hashem como nós somos perante Ele. Então olha só, só vou ler o primeiro parágrafo. Realmente como a argila na mão do modelador, que quando deseja o expande e quando deseja o contrai, assim somos nós em tua mão. Tu que recorda os atos de bondade. Observa o pacto e não consideres nossa má inclinação. E assim vai todo, é muito bonito, fala como a na direção, como se chama? No navio. Como o timão. Com o timão na mão do marinheiro, que se ele quer ele solta, se ele quer ele segura, assim também Deus, você faz assim com a gente. E assim vai. Esse poema compara esse relacionamento entre Hashem e nós. Depois continua as Lichot aqui, tudo. Lichot, página 48, 49. Página 50 tem também Shema Koleinu, bem no meio da página. Que se fala versículo por versículo após o Hazan.
Que página?
Página 50, Shema Koleinu. Bem no meio da página, Shema Koleinu. Se fala isso versículo por versículo depois do Hazan, com Arona Kodesh aberto. Então esse é um momento também que deve se ficar todos de pé. Isso geralmente nas sinagogas alguém indica, né? Quando fica de pé, quando não. Na página 51 vai voltar de novo a confissão. Você vai falar de novo? Por que tem que confessar tantas vezes? Uma vez que nós somos seres humanos, e muitas vezes quando nós falamos, não obrigatamente estamos sentindo o que nós estamos falando. E eventualmente a pessoa falou, mas não pensou e não interiorizou e não fez isso do fundo do coração pedindo desculpas para Hashem. Então por isso nossos sábios instituíram que ao longo de Yom Kippur nós falamos o vidui várias vezes. Quem sabe uma delas a pessoa vai falar com a intenção correta para cumprir essa, é uma mitzvah de pedir perdão para Hashem. Então, por isso, na 51, 52, 53, 54, volta de novo todo o vidui que nós já vimos antes, mesmo o mesmo sistema. Obrigado. Obrigado. Depois, na 55, 56 e 57, vai continuar Slichot. São trechos muito bonitos também. Vale a pena ver a tradução deles. E na 57 nós vamos pular o Avinu Malkeinu, porque é Shabbat.
Shabbat. Eu amo
e Avinu Malkeinu, quando coincide com o Shabbat, só se fala Avinu Malkeinu e Neilá. Todas as outras filhotes nós não vamos falar a mim, Marquinhos. E aí nesse caso, na 59, nós vamos falar de novo, em seguida do Hazan, igual em Rosh Hashanah, nós falamos do capítulo 24 dos Salmos, de David Mismor, que fala sobre o reinado de Hashem. Depois vai seguir o resto da tefilá, igual todo o Shabbat, Mismor de David, Kadish, Baruchu e Aleinu Leshabeach, e assim termina a reza da noite. No caso da reza da manhã...
Nossa, foi rápido.
Não é muito demorado. É que se canta bastante e tem que falar tudo.
Ainda não. Está bem.
Mas de noite ninguém está com fome.
Agora
está tranquilo. Sim, sim, sim. Bom, na página 99 vai ter o mesmo sistema de Rosh Hashanah, onde o Hazan começa com a palavra Hamelech, coroando o nosso rei, 99, coroando o rei, e depois vai seguir Shacharit, o mesmo esquema de todo o Shabbat e todo o Yom Tov, de todo o Shabbat, né, porque aqui tem os acréscimos de Shabbat. Depois vai ter a Amidah em voz baixa, que vai ser feita igual a Amidah da noite, lembrando que tem que acrescentar todas as partes de Shabbat. E no final tem de novo confissão. Isso normal. Depois o Hazan repete a Amidah. E quando o Hazan repete a Amidah, nós vamos ter um esquema parecido com o Rosh Hashanah, onde tem alguns poemas falando sobre a grandeza de Hashem, falando sobre a grandeza das obras de Hashem. É muito bonito também, se você quer olhar aqui na página... Deixa eu ver aqui. Na página 120, 121, 122, 123, tem três poemas que falam sobre a grandeza das obras de Hashem e sobre a grandeza de Hashem. São poemas muito bonitos também. Fala dos ventos e das chuvas e etc. Tudo que tem de interessante no nosso mundo que Hashem criou. Depois, ainda na Amidah de Shacharit, vai ter então vários poemas, e depois tem a parte de Slichot, que é muito parecida com o que foi feito à noite, mas não exatamente igual.
Página.
Na página 128 começa. Tem Slichot e tem confissão. Sim, pode. Pode fazer Slichot, só pulando sempre o Hashem Hashem. E aí se faz a confissão de novo. Mesma coisa de noite. Assim como à noite você faz duas vezes, de manhã se faz também duas vezes. Bom, em Shacharit não vai ter Avinu Malkeinu também, porque é Shabbat. E aí nós vamos direto para a leitura da Torá, que está na página 148. A leitura da Torá de Yom Kippur, nós lemos sobre o serviço do Kohen Gadol nesse dia no Beit HaMikdash. Certo? Na 148. 148. A leitura da Torá fala sobre a ordem de Hashem, de como o Kohen Gadol vai fazer o serviço ao longo desse dia. Isso nós lemos aqui no original, na Torá, como Hashem ordena. Mais pra frente nós vamos ver isso com muito mais detalhes, na Tfilá. Essa aqui é a leitura da Torá. A Haftará, que se lê de manhã, fala sobre Tshuva, que é outro assunto a não ser esse para ser dito nesse dia. E depois disso vai começar a reza de Musaf, onde na reza de Musaf, igual em Rosh Hashanah, o Hazan, antes de começar, fala Matfilah Hineni, na página 156. Essa é uma Matfilah muito bonita, onde o Hazan pede para Hashem... para aceitar as filó dele e não misturar e não culpar as pessoas pelos seus pecados. E depois começa Musaf. Como vai ser Musaf? Reza de Musaf. E no final da reza de Musaf tem confissão de novo em voz baixa. Depois vai ter a repetição da Amidá. Na repetição da Amidá, nós vamos ter algumas fases. Em primeiro lugar, poemas. Mesmo esquema de Rosh Hashanah, que começa na 1:65, Mussar. Então vamos ter alguns poemas, logo no comecinho da Tfilá, que vão até a página 170, e na 171 tem o tão famoso Netane Tokes. Nós já falamos em Rosh Hashanah sobre ele. Depois disso, o Hazan vai continuar a Tfilá, que ele vai falar em voz alta. E na página 177 começa a grande aventura de Yom Kippur. Na página 177, primeiro, o Hazan fala Aleinu, que está lá em cima da página, e nós falamos Aleinu junto com ele. E aqui nós nos ajoelhamos, igual em Rosh Hashanah, colocando um anteparo entre a testa e o chão, e se faz, quando se fala aqui, Vanachnu Korim Mishtachavim Modim, que nós nos prostramos e nos curvamos e nos ajoelhamos, se ajoelha e coloca a cabeça no chão com o anteparo, e em seguida se levanta, e o Hazan também vai fazer a mesma coisa, em seguida ele vai levantar. E aí na 178 começa o que é chamado Seder Avodah. O que é o Seder Avodah? Seder Avodah é um poema bem longo, que fala sobre, desde a criação do mundo, até a construção do Beit HaMikdash, qual é a finalidade da construção do Beit HaMikdash, para poder trazer perdão para nós. Em seguida, nós começamos a falar como era o serviço do Kohen Gadol nesse dia, com todos os mínimos detalhes. Então aqui é legal, só lendo a tradução, vai ter uma noção do que acontecia no Beit HaMikdash nesse dia, principalmente que normalmente o Hazan corre muito nessa parte, e tem muita coisa para falar. Então, lendo português, e você vai ter uma bela noção do que acontecia nesse dia, como que era todo o processo. Em alguns trechos o Hazan canta em voz alta junto com todo mundo, tanto na confissão, o Kohen Gadol fazia confissão por ele, depois ele fazia confissão pelos Kohanim, que é a família dele, e depois ele fazia confissão por todo o povo. Tudo isso com os animais na frente dele. Então, que conta tudo isso. Quando ele fazia essa confissão, ele falava o nome de Hashem, tetragrama. O Beit HaMikdash falava o tetragrama. E quando ele falava o tetragrama, todo mundo se ajoelhava. E por isso nós também fazemos a mesma coisa. Então, por exemplo, na página 180, o trecho lá de cima, são várias vezes aqui, tá? Vai ter várias vezes isso. No trecho ali em cima, tá vendo? Ve'a Kohanim, ve'a Am. Nós estamos falando que os Kohanim e o povo que estavam no pátio do Beit HaMikdash, quando eles ouviam o nome especial e temível saindo da boca do Kohen Gadol com santidade e com pureza, vocês podem imaginar. Imagina assim, aquele clima de Neilá, sabe? Imagina que esse clima no Beit HaMikdash até mais elevado que isso e Yom Kippur inteiro. Então, o Kohen, quando estava lá na frente, ele colocava a mão em cima da cabeça do animal e falava o trecho que está escrito antes, que é, por favor, em Hashem, perdoa pelo pecado que eu fiz, etc, etc. E ele falava o nome de Hashem de fato, Lifnei Hashem, perante Hashem. E aí todo mundo, quando ouvia isso, imediatamente todo mundo se ajoelhava e falava Baruch Shem Kevod Malchuto Lelam Vaed. Então, nesse momento, quando nós falamos Ayukorim, eles se prostravam, o Mishtachavim, e se curvavam, Menoflim, caíam sobre as suas faces, nós também colocamos o joelho no chão, depois a pessoa assim em curva, e coloca a cabeça até o chão com anteparo, e fala Baruch Shem Kevod Malchuto Lelam Vaed, ainda assim ajoelhado, e em seguida se levanta de novo. E o Hazan, logicamente, faz a mesma coisa.
Ele levanta,
não é? Sim. Não, não demora muito, mas...
Demora.
Não, porque fala Baruch Shem. Não, não precisa demorar. É o tempo de falar Baruch Shem que eu vou dar uma retornada a ele.
Eu fiz a cozinha.
Eu ainda tinha que fazer rápido, porque tinha que ajudar o Hazan a se levantar.
É, aí você foi ajudar ele, ele ficou empacado.
Bom, e assim segue aqui na página 182. Você tem também uma tefilá que o Kohen Gadol fazia. O que acontecia? Kohen Gadol nesse dia entrava no Kodesh HaKodashim, como nós sabemos. O que ele fazia no Kodesh HaKodashim? O Kohen Gadol fazia, ele tinha que levar Ktoret, o incenso. Então vamos explicar como funcionava o Beit HaMikdash. Beit HaMikdash, dentro do prédio, tinha candelabro, a menorá, que era acesa todas as tardes, fim de tarde. Tinha a mesa dos pães, e todos os todo Shabbat se trocava o pão. Era feito na sexta-feira, pão novo, fresco. Shabbat eles trocavam, os doze que tiravam, distribuíam para os Kohanim comerem. E tinha um pequeno altar de ouro, onde nele se fazia Ktoret, incenso, todos os dias, de manhã e à tarde. No Yom Kippur, além do Ktoret de todos os dias se fazia nesse altar, o Kohen Gadol entrava ainda lá dentro, depois da cortina, no primeiro Beit HaMikdash tinha uma porta, ele entrava lá para dentro, Kodesh HaKodashim, montava lá na Kodesh, a única vez do ano que se entrava, e ele fazia Ktoret lá dentro. Como que era feito esse Ktoret lá dentro? Então, lá dentro não tem altar para fazer. Então isso era feito numa pá. E por isso tinha toda uma técnica, numa pá. Uma pá de ouro que ele levava com ele. E tinha toda uma técnica de como fazer esse serviço. Então ele tinha que levar uma pá com brasa, que ele pegava em cima do altar lá fora. O altar ficava no pátio do Beit HaMikdash, grande. Ele pegava a brasa de lá. E na outra pá, que era um tipo de uma concha, ele levava o pozinho de Ktoret. O Ktoret tem incenso, tá? São 11 especiarias, numa receita específica que é proibido a gente imitar. A Torá fala que é proibido fazer fora do Beit HaMikdash, proibido imitar. Só no Beit HaMikdash era permitido fazer. É, a gente sabe mais ou menos quais são as coisas. Está escrito na Torá a lista das coisas. A gente sabe quais são, mas não pode fazer essa receita em casa. Ele entrava então com duas pás, uma em cada mão, uma com o pó e a outra com a brasa. E lá dentro ele vai ter que fazer esse Ktoret. Como que se fazia esse Ktoret? Ele vai ter que continuar segurando ainda a pá das brasas na mão, e ele tem que pegar todo o pó da concha e colocar nas palmas dele. Então era feito já de acordo com o Kohen Gadol, ele media isso antes, o pó que ele colocou na concha, o quanto cabe no punho dele. Era feito sempre o punho do Kohen Gadol. Ele tinha que jogar esse pó na mão, tudo isso, estamos falando no ar. Ele está com uma pá embaixo de um braço, com uma pá embaixo do outro braço. Ele tem que agora juntar as duas mãos aqui e, de alguma forma, fazer com que o pó que está na concha caia na mão dele sem cair nenhum grão no chão. Era um trabalho que exigia alta concentração.
Só o
carregador.
Só
o carregador. E ele entrava e ele fazia isso. Então, tem algumas opiniões como que ele fazia isso. Tem uma opinião que diz que ele pegava a concha e colocava na boca, segurava com a boca, e dessa forma ele entornava com a boca a concha para cair na mão.
Não era
muito pesado.
Mesmo assim, é difícil, tem que fazer com uma colher.
Não, com certeza, escuta, o colegador tinha um treino especial, não somos nós. Depois ele pegava isso, esse punho que estava cheio, e jogava na pá que estava na mão dele, com brasa. E assim que caía, assim, pode fazer vazar pelo meio. Assim que caía o pó, ele pegava essa pá, colocava no chão e saía. Ele ainda vai ter que entrar lá dentro mais três vezes. Duas vezes ele vai ter que aspergir sangue de corbanot lá dentro e tem que tirar a pá. Depois de terminar tudo de queimar, ele tem que tirar essa parla de dentro.
Durante o Yom Kippur?
Ao longo do Yom Kippur. Então, quatro vezes ele entrava no Yom Kippur, no Kodesh HaKodashim, as únicas quatro vezes do ano que ele entrava lá dentro. Antes, ele tinha que ir no mikve, tinha que trocar de roupa. Está tudo aqui detalhado, vai perder a graça se eu contar tudo agora. De qualquer forma, quando ele entrava no Kodesh HaKodashim, ele estava sozinho. Se ele não é um Kohen Gadol, que merece ser um Kohen Gadol, ele não vai sair vivo de lá de dentro. E se acontecer alguma coisa, quem é que puxa ele para fora? Então por isso ele entrava com uma cordinha amarrada no pé. E se fora percebiam que está demorando muito, puxavam ele na horizontal lá de dentro. Aí você vai falar, ah, então como é que funciona isso? Tinha um Kohen Gadolim que foram muito tempo. Vocês devem lembrar que nós mencionamos Shimon HaTzadik, foi Kohen Gadol 40 anos. O Yohanan Kohen Gadol foi 80 anos Kohen Gadol. Então tinha um Kohen Gadolim que eram de fato sérios, pessoas muito especiais. Estava tudo bem. O problema surgiu principalmente na segunda metade do segundo tempo, quando os gregos e depois os romanos já estavam dominando Israel. Eles é que nomeavam quem eles querem que seja Kohen Gadol. E eles nomeavam Kohen Gadol quem pagava mais para pegar o cargo. E aí, obviamente, eram Kohen Gadolim comprados, e esses entravam e saíam. Então, todo ano, praticamente, trocava de Kohen Gadol. A Gemara fala que teve 300 Kohen Gadolim. Mantinham lá dentro. Teve 300 Kohen Gadolim, pra você ter uma ideia. Antes, a princípio hereditário, a princípio hereditário, mas não obrigatoriamente. Quem escolhia era o Sanhedrin, quem vai ser o próximo Kohen Gadol. Sim. Por que que eu falei tudo isso? Porque na página 182, Kohen Gadol está lá dentro do Kodesh HaKodashim. É um momento único. O que que você faria se você estivesse no Kodesh HaKodashim? Além do serviço que você já tem para fazer, você não ia aproveitar esse momento para alguma coisa? O quê?
Rezar.
Só que temos um problema. Se ele vai começar lá dentro a rezar e não acaba mais, as pessoas estão fora, vão achar que ele morreu. Mas já estão preocupados. Então ele precisava fazer uma fila curta. E é isso que está aqui na página 182. O final do primeiro parágrafo fala justamente isso. O Kohen Gadol, puro de coração, retrocedia com seu rosto na direção do Santo dos Santos. Isso é importante, ele tinha que sair de costas. Ele tinha que andar de costas, não pode sair de costas por causa de Shakodashim. Ele saía igual quando vai no Kotel. Quando vai no Kotel, ninguém sai de costas.
Também,
ele sai de frente. Da sinagoga também. Toda vez que a pessoa está numa sinagoga, não pode virar as costas e sair da sinagoga. A pessoa precisa andar de frente, de costas, né? Com a face para o Arona Kodesh, andar assim até sair pela porta, e aí sim se virar. Por causa dos Kohanim, os Kohanim quando descem, também descem de costas, exatamente. Quando a pessoa abre o Arona Kodesh, ou tira um Sefer Torah, sei lá o que, também quando desce lá de cima, desce de costas, a não ser que ele está com o Sefer Torah na mão. É diferente, ele está com o Sefer Torah na mão, então ele tem que dar honra para o Sefer Torah. Se ele não está com o Sefer Torah, ele também tem que descer da frente do Arona Kodesh de fora. Então, por isso ele diz aqui, o Kohen Gadol retrocedia com seu rosto na direção do Santo dos Santos, e suas costas na direção do Eichal, até sair de trás da cortina. E no Eichal, perto da cortina, oferecia uma breve prece. Ele fazia lá, assim que ele estava já saindo, ele fazia uma prece bem curta. E essa prece que está em seguida, Vekach, Haitat Filatô, assim era a Tfilá do Kohen Gadol, ele falava que seja a vontade de Hashem, Deus nossos pais, nosso Deus, Deus nossos pais, que esse ano que está vindo sobre nós e sobre o seu povo Israel, onde quer que eles estejam, se é na página 182. Está acompanhando? Vekach. Sim? Se é para ser um ano ensolarado, que seja um ano de chuvas e que não seja aceita a reza dos viajantes quanto à chuva no momento que o mundo precisa delas, e que o seu povo de Israel não precise de sustento um do outro e nem de outro povo. um ano que nenhuma mulher vai abortar o fruto do seu ventre, e que as árvores do campo deem a sua produção, e que não saia, não se desvie o governo da casa de Yehudá. Isso era a tefilá que ele fazia curtinha ao sair. Você vai perguntar por que ele pedia para não ser aceita a reza dos viajantes? Porque os viajantes não gostam de chuvas. Hoje também, né? Mas não quer chuva. Então, se toda vez Deus vai atender a prece das pessoas, falando, eu preciso viajar, Deus, não sai, não chove, por favor, então não vai chover nunca. Por isso que o congregador pedia, por favor, não aceite essa reza, não é para aceitar. Todas as outras são bem, essa não aceita. Muito bem, e assim segue aqui. Seder Avodá 182, 183, 184, 185. Muito bem. Quando se chega na página 185, também nós fazemos uma reza, tá vendo? Bem lá embaixo, nós falamos Ashrei. Bem-aventurado é o povo cujo destino é este. Feliz é o povo cujo Deus é Hashem. E assim como você escutou a prece do congregador no santuário, e assim também você escute a nossa prece e nos salve. E aí nós começamos a pedir por um ano que seja a vontade de Hashem, que o ano que está por vir, para todo o povo de Israel, onde quer que eles estejam, seja um ano de luz, um ano de brachá, um ano de alegria, um ano de esplendor, e etc, etc. Uma tefilá também muito bonita que pedimos para Hashem. Depois, na 186, também nós falamos sobre o Kohen Gadol, tá vendo? Lá embaixo, o penúltimo parágrafo, o V'chem. Nós falamos, e assim, quão radiante estava o Kohen Gadol ao sair do Santo dos Santos em paz. Imagina, o Kohen Gadol já era uma pessoa especial, conseguiu entrar no Kodesh HaKodashim e sair vivo. Isso comprova que ele é de fato alguém muito especial. E você pode imaginar com que cara ele saía de lá. E por isso, depois nós falamos esse poema, explicando como que era a aparência do Kohen Gadol. É muito bonito também.
Como era?
Olha só, página 86. Como um palio resplandecente estendido sobre as abóbadas do céu, assim era a aparência do Kohen, como relâmpago que cintila da refulgência dos anjos, como azul celeste, etc, etc, etc. Mas deixa um pouco para Yom Kippur, senão perde a graça. Muito bem, na 187, nós começamos agora a lamentar algo trágico. O quê? Então nós falamos lá, Kol, página 187, Kol. Tudo isso ocorreu quando o santuário estava sobre suas fundações. O Santo dos Santos estava sobre sua base. E o congregador permanecia de pé e cumpriu o serviço no templo. Sua geração o viu e se alegrou. E aí nós começamos a falar que a bem-aventurada é esse que viu isso. E quando nós ouvimos sobre isso, nós ficamos arrepiados. Nós falamos nesse trecho. E aí no próximo trecho nós falamos, mas por causa dos nossos pecados e pecados dos nossos antepassados, o Beit HaMikdash foi destruído e hoje nós não temos absolutamente nada, não temos esse Beit HaMikdash. E na 188 nós falamos para Deus no Takfu, terceiro parágrafo da página, que muito sofrimento veio sobre nós e nós não temos sossego e nós temos que o tempo todo ficar errando de um lugar para o outro. E aí nós pedimos já perdão para Hashem por tudo isso e pedimos para Hashem nos salvar. E vai indo assim até a página 192. Na página 192 nós falamos um trecho Elezkerá, que é o trecho que nós mencionamos os 10 mártires. Vocês devem lembrar quando nós vimos sobre a história do nosso povo, que, bom, a história também está contada aqui toda, completa, aqui, que um governador romano, um imperador romano, falou que ele vai vingar a venda de Yosef. Yosef foi vendido por 10 irmãos, então eu vou vingar a venda de Yosef. Como? Então ele chamou os sábios e falou para eles, escuta, qual é a lei da sua Torá quando uma pessoa sequestra outra e vende para alguém? Eles falaram, pena da Torá é pena de morte. Então ele falou, Então eu vou agora vingar o Yosef. E eu vou pegar e matar 10 sábios de Israel. Não foi feito de uma vez, isso foi aos poucos. E aí, é tudo isso que nós falamos aqui, nesse trecho, e nós mencionamos os nomes deles, e exatamente o que foi feito com eles, como eles foram mortos de forma muito trágica. O décimo deles, mais famoso, é o Rabi Akiva, que foi escovado com pentes de metal até ele morrer. E assim, aqui a gente conta sobre todos eles, é muito, muito forte, muito triste. E a história? Então, tá aqui? Então, na fila. Tá na página 193. Quando o Rabi Akiva foi morto, Yom Kippur, ele foi morto na entrada do Yom Kippur, no lugar que a gente fala Kol Nidrei. Tanto é, se você olhar, antes do Kol Nidrei, nós falamos um versículo antes do Kol Nidrei, Or Zaru Ala Tzadiku Lishrei Lev Simcha. As letras que terminam as palavras Zarua, Latzadik, Ulishrei, Lev, Simcha, Ain, Kuf, Yud, Beit, Hei, formam a palavra Akiva, que é o horário que ele faleceu, o horário que ele foi morto pelos romanos. Bom, é bem forte. Leiam também isso daqui em português. Dá pra ver o ódio dos nossos inimigos quando fazem as coisas. Sim. Então, vale a pena. Esses trechos aqui vale a pena muito ler em português, porque você lê em hebraico, não vai nem mexer com você. Se você ler isso daqui em português, eu te garanto que você vai arrepiar. Esse trecho é muito forte. Muito forte mesmo. É difícil alguém ler e não ficar arrepiado ou não até chorar. Bom, depois na 194, 195, já começa de novo a confissão de Musaf, que segue o mesmo padrão que nós vimos até agora. Depois tem também Birkat Kohanim, na página 203, vai ter Birkat Kohanim.